Welcome back. Please do sit down.
Bem-vindos novamente. Por favor, ocupem seus lugares. Tom mandou o documento de decisões e seguintes passos ao que fizemos menção. São coisas que queremos falar com vocês e tem a ver com a ideia. A ideia é pedir comentários aos membros do GAC para responder essas perguntas. Começamos a falar sobre esse tema com o CCWG e vocês viram um correio eletrônico de Júlia, da Dinamarca, que acaba de enviar a todo o GAC. Ficamos de acordo para 14 de julho para que todos os membros do GAC enviem sua resposta para essa data. E também para enviar as contribuições ao CCWG de todos os comentários realizados. E o CCWG está coletando todas as contribuições e comentários. E Júlia pediu que tivéssemos uma data mais próxima para que os comentários dos membros do GAC cheguem ao CCWG para incluí-lo no documento que é para que eles possam gerar o documento um ou dois dias antes da reunião. E que seja, então, a sexta-feira anterior às jornadas. Então, na lista de decisões que nós modificamos, se todos estiverem de acordo, a data limite para apresentar as respostas será 10 de julho. Então, vamos poder enviar toda essa lista de respostas para que eles coloquem no seu documento com as contribuições. Vejo que não há objeções na sala, então vamos pegar isso como um documento que se aceitou. Esse documento com as seguintes ações vai se completar com as decisões que vocês tomarem. Vocês têm que tomar em conta todas as decisões que se tomaram até ontem e o que se decidir hoje vai ser adicionado a esse texto quando acabarmos as sessões. Depois vão receber, então, uma versão final dessas decisões depois de ter encerrado as sessões de hoje.
So next on the agenda, we have, as we switched things, we have.
No seguinte ponto da agenda, modificamos um pouco a agenda e temos atualização do website do GAC e temos um debate, uma discussão que tem a ver com o apoio que damos às viagens. Vamos começar então com o website. Aqui está a pessoa que está a cargo, que é Tracy, de Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Com a secretaria, estivemos trabalhando e eu sou Tracy, mas estou aqui também com Tracy da secretaria. Somos dois Tracys. O website atual foi criado em 2011. E foi realizado, a partir desse momento, esse trabalho. Mas só em 2014 se tomou a decisão de reformular o site. E isso tem a ver também com a presença de ICIG como secretaria, CIG como secretaria. Então, em 2014, falamos com os membros do GAC, houve certas necessidades, brechas a cobrir no website, e a partir daí estivemos trabalhando com o pessoal da ICAN para ver de que maneira podíamos abordar esse tema da melhor maneira para 2015, que é o ano em que estamos. Infelizmente, não se pode ver muito bem esse gráfico. Bom, acho que igualmente, vamos rapidamente ver isto. Vocês podem ver a esquerda, porque em realidade a esquerda é onde está... É a esquerda? Não, seria a direita, em realidade. Está um novo projeto. À esquerda está um novo projeto, que são dois cursos de ação que estão se dando. Aqui estamos tentando trabalhar juntos com a abordagem que dá ICANN, que é uma abordagem comum para todos os SEO e AC e tem a ver com conteúdo e as pessoas de desenvolvimento com a LAC, que é um dos primeiros projetos nos quais se está trabalhando atualmente e é um website que está sendo reformulado. Bom, agora funciona com os gráficos, muito bem. Agora vemos os gráficos. À direita, que é aquele campo verde, estamos trabalhando um novo site. Alguns temas foram identificados por nós e por vocês. E tem a ver com o que falta no website e no trabalho atual. E esse, como a ideia é continuar avançando para gerar uma busca em todo o site, que era uma coisa que não existia, evitar que os conteúdos sejam dobrados, melhorar a navegação pelo conteúdo já existente, a ideia é confiar no pessoal da ICANN nesse ponto, de um lado, no que tem a ver com a reformulação do site existente, bem como um novo sítio para continuar para frente. Estamos procurando do GAC certas diretrizes para ver como continuamos. Essa é a abordagem que nós propomos. Aqui, como vimos no site da ALAC e descobrimos nesta reunião, está bastante longe, o que significa que a nossa intenção é ter um website pronto para finais de 2015, mas achamos que é um desafio muito grande. Parece ser que o site do ALAC vai estar para esse momento e nós começamos depois. Então, quando falamos nos cronogramas com o pessoal da ICANN, vemos que aqui temos uma data de início que não é para nós. Ele sim tem uma data de início, então nós precisamos que a presidência, a vice-presidência do GAC nos dê essa data. Então, isso pode ser um gatilho para que o projeto se movimente mais rapidamente e continuar avançando nesse projeto usando, talvez, Trindade e Tobago como líder ou encarregado disso e criar um grupo de trabalho de algum tipo dentro do GAC para podermos chamá-lo, não sei, o pessoal do GAC, chamá-lo com o pessoal da ICANN, desculpe, ele se desculpa, para ver isto de maneira mais estruturada e pedir às autoridades de presidência do GAC que escrevam aí, pedindo diretrizes. Também estamos procurando voluntários e lembro o dito anteriormente em Singapura, que tínhamos Paraguai, que se tinha oferecido para ajudar, e também queremos encontrar voluntários para isto. Então, eu peço que apresentem seus nomes à secretaria. Queremos agradecer a Júlia e ao pessoal do ICANN e porque continuam desenvolvendo o site estão tentando melhorá-lo e há preocupações, mas pedimos que continuem participando para poder abordá-la em breve. Esse é um resumo geral. Não sei se haverá algum comentário. Passo a palavra novamente para Thomas. Fala Thomas Schneider. Alguém quer fazer algum comentário sobre o website, sobre a proposta, como vamos continuar daqui em diante? Espanha tem a palavra. Fala, Espanha. Fala, Espanha. Eu proponho que atribuamos prioridades, os temas que deveriam ser falados para melhorar o site do ICANN, porque nós não temos certeza a respeito da data que vamos receber o apoio da ICANN como para reformular é o site do GAC. Sendo esse o caso, acho que podemos começar com coisas que precisam ser melhoradas, umas antes do que outras, e assim estruturar o trabalho, se for possível. Por exemplo, o registro de assessoria dado pelo GAC é difícil para navegar, não está completo, mas essa é a ideia. Fala Trindade e Tobago. Sim, podemos trabalhar com o site atual, com o pessoal da secretaria atual, para ver como podemos melhorar o site atual, bem como tomar ideias para um site novo. Acho que o que podemos, é a abordagem que podemos utilizar, então, para gerar um documento de requerimentos e acordá-lo com o pessoal da ICAO e estabelecer um cronograma para poder adicionar tudo isso. A ideia, e esperamos realmente, é melhorar o acesso ao sistema atual de maneira que seja possível e que não haja demora e que tudo esteja pronto para finais desse ano. A ideia é incorporar novo conteúdo sobre o novo trabalho do plano e tudo no novo site do GAC.
Further comments or questions?
Fala, Thomas Schneider. Mais algum outro comentário ou pergunta? Caso contrário, fiquemos sim claro quais são os passos que vamos fazer. Eu acho que todos estão de acordo em que Trindade e Tobago vai ser o responsável desse tema ainda. E, claro, eu posso escrever ao pessoal da ICAM para dizer o que é que nós esperamos e dar uma ideia do que nós esperamos e perguntar até que momento e de que forma podem cumprir com isto. Agora, enquanto a elaboração que estão fazendo sobre o website novo, quanto tempo precisam? Podem dar uma ideia? Fala Trindade e Tobago. Sim, eu acho que a respeito do novo website, Júlia esteve trabalhando, apenas uma pessoa da ICAN, então, e leva tempo. Ela está trabalhando para que isso seja possível. Agora, a ideia é que a forma em que está configurado o website atual precisa algumas mudanças, se bem que, como disse Gemma, é difícil encontrar essas outras coisas. Então, devemos reformular, por exemplo, o registro de assessoramento. Isso dá alguns problemas técnicos pela plataforma que estamos utilizando. Mas podemos tomar essa informação ou requisito para tratar este assunto no futuro. Então, eu acho que seria bom enviar uma carta e atribuir prioridades, como para dar mais funcionalidade ao atual website e depois passar a um novo website, para que tenha mais funcionalidade, porque estamos buscando uma nova funcionalidade. Mas estamos fazendo o possível com o conteúdo atual. E me dizem aqui que o website atual no entorno Wii não aceita o entorno Wiki, ou não vai aceitar este entorno no futuro. Então, isso vai desaparecer e não vamos poder mais, não vamos poder dar mais funcionalidade ao que temos. Para Thomas Schneider, alguma pergunta ou comentário? Bom, vamos continuar, então, trabalhando naquilo que temos enquanto seja possível e também, por outra parte, tentar de desenvolver um novo website e obter clareza a partir da ICA em que medida e quanto vão poder nos ajudar e, caso contrário, deveríamos analisar alguma alternativa para ver como podemos tirar o website do ICAN ou da ICAN, se é que o GAC considera que o que a ICAN oferece não é suficiente. Esse seria o último recurso, mas a minha esperança é poder chegar a um website que funcione desde a ICAN. Mas muito obrigado, Tracy, por ter se encarregado pelo assunto e esperamos as novidades tanto da sua parte como também da secretaria. Como usuários do website, os senhores, se os senhores percebem de que alguma coisa não funciona quando o utilizem, esperamos que continuem enviando as ideias a Tracy e à secretaria, porque eles vão ver o que podem fazer. Muito obrigado, Tracy. Esta é uma sessão dividida, porque não tivemos tempo suficiente, mas há dois assuntos para tratar. O outro que foi mencionado pelo GG, pelo CC, NSCC, o assunto era apoio para as viagens. Nós temos uma regulamentação, não é um regulamento, são normas de quem recebe apoio ou ajuda para as viagens, sob que condições. A ideia é que essas normas não eram claras ou totalmente coerentes. E tivemos deliberações prévias e consultas, um correio eletrônico do GAC, que eu gostaria de passar a palavra a Olof Nordling para que ele fale em que posição estamos, nos conte, nos relate, nos diga como, em que situação estamos, para ver se temos que tomar uma decisão para sermos mais claros sobre quais são as normas de apoio às viagens. Fala Olof Nordling. Obrigado, Thomas. Eu quero dar uma ideia de que o documento de normas anteriores já tem vários anos, e eu acho que é hora de fazer uma atualização em vários sentidos. Para que isto seja coerente e uniforme com aquilo que são as normas atuais das viagens para as unidades constitutivas, que é esse objeto do documento. Então, as normas do GAC se baseiam nesse documento. Então, existiram algumas adaptações ou esclarecimentos no primeiro documento prévio, que foi entregue às autoridades do GAC. Quando recebeu depois o apoio, foi enviado à lista geral do GAC, e eu vou fazer alguns comentários que têm a ver com os esclarecimentos vinculados com as organizações pré-aprovadas, as OIG, que podem receber esta contribuição, ajuda às viagens. E há também alguns comentários sobre este ponto, e que também foram analisados. E tomamos, pelo menos, um desses três pontos, e porque talvez os outros não eram apropriados ou coerentes com as normas de apoio às viagens das unidades constitutivas, que, como já disse, é a norma na qual se baseia este ponto. Então, temos uma nova versão que surgiu semana passada das normas de apoio e ajuda às viagens. Depois, aconteceram algumas coisas. Desde que o comitê de seleção está formado por um presidente e vice-presidentes para que escolham quem recebe essa ajuda às viagens, se produziu uma mudança de 3 a 5 vice-presidentes, e isso é necessário que apareça no documento. E também apareceram outras, ou surgiram outras notícias interessantes. Nós pedimos um aumento de 25 a 30 viajantes que possam receber ajuda, mais 5 dos pré-aprovados. Este pedido foi aceito. Isso também tinha que aparecer no documento, que na sua última versão, que foi enviada, que tem como data antes de ontem, estão incluídas já estas mudanças. Então, este documento que temos perante nós está sujeito ao comentário dos senhores ou a pedidos de esclarecimentos. Eu acho que, como tradução, é suficiente. Não sei se está satisfeito, senhor presidente. Fala Thomas Schneider. Sim, algum comentário, pergunta? Jamaica, por favor, assuma a palavra, Jamaica. Não, é a OEA. Nós apresentamos o comentário sobre as organizações pré-aprovadas, entendendo o contexto que as qualificações significam não ter membro, nenhuma parte como membro da OCDE, OSD, e que estejam localizados no SIDS, desculpem, e que as qualificações diretamente a ver com que nós representamos 32 Estados-membros. No programa do ciberespaço também tem a ver com como nós podemos participar de forma regular ou pelo menos ter um financiamento apropriado para isso. E que isso, para fazer difusão externa, nossos membros deveriam fazer parte do GAC, e achamos que é bom estar aqui para representar os interesses dos nossos membros. Se não temos um estado pré-aprovado, pelo menos por uma consideração especial, para poder participar das reuniões. Se não é para as três reuniões, pelo menos para alguma delas, estar presente de forma concreta, física. Isso queremos deixar à consideração do GAC, porque esse seria um dos pontos mais interessantes para os nossos Estados-membros. Fala Thomas Schneider. Eu não sei se todos sabem exatamente como é este, como funciona. Poderia explicar como é uma organização pré-aprovada e como funciona o sistema? Quais são os critérios que se levam em consideração para serem escolhidos? Talvez isso seja útil para poder entender este aspecto. Fala Olof Nordling. Sim, claro, senhor presidente. Foi codificado na atualização o que era a prática estabelecida antes deste momento. Mas eu vou ler para fazer uma, diz, para ser uma organização pré-aprovada. A organização tem que estar dedicada aos interesses dos países menos desenvolvidos, ou seja, os LDCs, os estados pequenos, insulares, em desenvolvimento, ICDC, e não ter membros da OCDE. Sabem o que significa isso? E também estarem ou ter a sede em países menos desenvolvidos ou estados insulares pequenos em desenvolvimento. Assim é como funciona agora. Então, dentre os 32 observadores das OIG que temos no GAC atualmente, não muitos deles entrariam na categoria conforme estes critérios. Ou muitos deles diretamente não entram na categoria conforme estes critérios. Mas essa foi a abordagem utilizada até agora. Fala Thomas Schneider, em que parte está esta questão? Porque não vejo no documento quanto à ajuda para viagens que o senhor ofereceu. Onde está? Está em outro documento? Fala Olof Nordling, estou lendo a partir do final do primeiro parágrafo, onde começa dizendo foi estabelecido, e depois fala na última frase do primeiro parágrafo que diz para se transformar numa organização pré-aprovada, e continua o texto. Fala Thomas Schneider, obrigado. Há alguma pergunta ou comentário sobre isto? Fala Thomas Schneider, passa a palavra para a Trindade Tobago, que diz, eu já tinha trabalhado neste sentido com o programa de bolseiros. Eu acho que isso tem a ver com o que falou a representante da OEA. Se as OIG podem ou não, como observadores, ter um estado pré-aprovado, eu acho que deveríamos ver em cada caso em particular. Há cinco lugares que se utilizaram nas reuniões do GAC. Então, esses lugares, esses cinco lugares, se são distribuídos nessas regiões, já lugares que não foram tomados pelas Ilhas do Pacífico, a comunidade do Pacífico não manifestou o interesse. Então, é totalmente possível que a região ou organizações do Pacífico ou de regiões semelhantes solicitem esta assistência ou essa ajuda para viagens. E seria muito difícil atribuir, então, uma condição de pré-aprovação a outras organizações. mas talvez em cada caso em especial poderemos, pode ser considerada, considerado pedido durante o pedido de solicitação e aprovação. Mas há que considerar que, pelo fato de que exista apoio para as viagens, não se marque um antecedente. No caso, também não significa que podemos aceitar uma multitude de solicitações de outros que querem essa ajuda e gerar problema para aqueles que realmente precisam. Fala Tomás Nader, obrigado Trindade e Tobago. Uma coisa é ser uma organização pré-aprovada. Ponto. Se a instituição não faz parte dessa organização, também tem a opção de receber essa ajuda para viagens, para que fique claro o que estamos falando, né? Isso tem a ver com outra coisa já mencionada. Temos que verificar com aqueles que se consideram organizações pré-aprovadas se realmente cumprem os critérios. Se é assim, tudo bem. Se não, vamos ter que corrigir a lista dessas organizações pré-aprovadas. Eu acho que assim fica claro. Também outra pergunta para ter maior clareza. Os critérios sobre os quais a organização deve estar dedicada, os interesses dos LDCs, os SIDs, que não têm membros desses lugares. Essa é uma proposta nova, fala All of Norling. Na verdade, já se codificou que era uma prática estabelecida. Agora, se fixou que já estava estabelecido, não se mudou nada. Fala Thomas Schneider, obrigado pelo esclarecimento. Algum outro comentário da sala? Eu quero fazer um comentário que tem a ver com outra parte do documento. É uma regra que diz que pode ser feita uma consideração prioritária segundo o lugar da reunião do GAC para poder ampliar o pedido de uma região especial. Isso está bem, porque não é obrigatório, mas que uma consideração prioritária que pode outorgar a uma situação especial. Mas, em geral, a regra favorece a participantes que estão na região. Porque as passagens aéreas são mais econômicas que para aqueles que devem viajar de uma região mais distante. Então, para mim, a regra deveria ser ao contrário. Talvez flexível, porque diz que pode acontecer e não é que deve ser otorgada essa consideração prioritária. Então, pode ser avaliada em cada caso. Se vemos na solicitação que recebemos para uma reunião especial. Obrigado. Fala Olaf Nordling. Para que isso fique totalmente claro, esta não é uma mudança, é exatamente o que foi feito desde a versão anterior. Não se introduz, não foi incorporado nada novo. Continua sendo a mesma coisa que existia na versão anterior do documento de apoio para viagens. Talvez possamos fazer perguntas sobre se essas regras têm sentido. Já escutamos falar de talvez a possibilidade de que isso faça parte da nossa revisão holística sobre os princípios operacionais ou fazer de forma separada essa revisão. Se damos apoio financeiro para que uma pessoa venha a 13 reuniões consecutivas e depois temos que parar esse apoio e depois pode ser dada outra vez essa ajuda para o mesmo país, mas temos que dar para outra pessoa, nós poderíamos perguntar se isso tem sentido em termos do desenvolvimento da capacidade de um representante do GAC para estar bem informado e participar nas reuniões, porque isso significaria que deveríamos começar do zero novamente depois de reuniões, por exemplo, a cada 3 anos. Eu não sei se agora podemos decidir ao respeito, mas gostaria de pensar no médio prazo e ver como podemos trabalhar ou aproveitar no máximo esse apoio financeiro que temos para as viagens. Foi o Canadá que pediu a palavra? Não? Muito bem. Alguma outra pergunta ou comentário ao respeito? Se não há perguntas ou comentários, o que fazemos agora? Qual seria o próximo passo? Aprovamos este texto para ter algum grau de clareza segundo o status quo e a prática já estabelecida que utilizamos neste momento, e depois pensamos como talvez proceder a revisar estas regras como parte da revisão de princípios operacionais, ou talvez fazemos isto por um caminho separado, porque talvez algumas questões gostaríamos de revisar, mas isso talvez levaria mais tempo. Então, podemos aprovar esses esclarecimentos tal e qual estão agora? Assuma a palavra Jamaica. É a OEA, senhor presidente, não Jamaica. Eu acho que o que eu gostaria de manifestar, e talvez o Olof pode me corrigir, podemos disponibilizar este documento que nós enviamos ao comitê para que ele levasse em consideração, porque ali também estabelecemos os argumentos de por que deveriam ser tratados de forma especial para cada caso. E como já mencionou o Tracy, talvez não seria para as três reuniões anuais. Tem a ver mais com os países que representamos e o que é importante para nós nas reuniões. Então, pelo menos, precisamos de alguma revisão no futuro. Isso deveria ser considerado. Fala Thomas Schneider.
Não estou certo de ter entendido o que está propondo. Está propondo compartilhar o documento que enviou mais uma vez? Fala a OEA. Sim, pensei que queria fechar isto. Então, vamos fazer circular esse documento. Quer dizer que nesse momento não vamos modificar nada. Depois o consideraríamos como para uma futura oportunidade. Sim, podemos, por enquanto, dar o nosso acordo sobre essa versão do texto? E nos comprometemos a continuar tratando esse tema? Para ver qual é a proposta para continuar avançando, tem a palavra Olof Nordling. Pensei que tínhamos tido certa clareza, pelo menos. Pelo menos temos essa expressão que diz reservado para. É claro que podemos interpretar em cada caso em particular para os lugares atribuídos às organizações pré-aprovadas, mas seria útil ter pelo menos aprovação desse documento, que acho que podemos ter. Também traduzi-lo e publicá-lo no website, que isso sirva de base para a alocação do apoio financeiro para as viagens ou para a viagem da próxima reunião de Dublin, para não acabar tendo alguma coisa desde 2011. Fala Thomas Schneider, obrigado. Bom, então chegamos ao final desse tema. Temos outra sessão que tem a ver com a atualização do grupo de trabalho das regiões desatendidas do GAC. Aqui estão os responsáveis, que são a Comissão da União Africana e Trinidade e Tobago, e peço para o Tracy que faça a intervenção. Fala, Tracy, eu fiz circular os termos de referência das regiões de trabalho, das regiões desatendidas. Acho que em Singapura deixamos bem em claro o que queríamos obter. Pensamos que já estamos na fase de ultimar detalhes sobre os termos de referência. Queria ir fechando o processo dos termos de referência e talvez, através da lista de distribuição do correio, poderemos aprovar formalmente esses termos. Já tivemos uma reunião presencial em Buenos Aires e começamos a trabalhar com o plano de projeto. Então, queríamos garantir que temos esses termos de referência aprovados. Como devem ter ouvido mais cedo na reunião do GAC, já foi enviada o enquete para o CCTLDs, o grupo de trabalho está trabalhando sobre isso. temos alguma informação levantada, está chegando dos membros do GAC, estamos esperando que esse grupo esteja pronto e ter tudo codificado e pronto para compartilhá-lo assim que possível. Não sei se agora, mas imediatamente depois da reunião. Queria também fazer um apelo a todos, não para as regiões, no descaso somente. Pedimos que todos os membros que estejam interessados em participar nos digam e que informem a secretaria. Temos uma reunião em Dublin, temos uma reunião à parte, mas poderia ser uma reunião presencial com aqueles, todos aqueles que estiverem interessados. Haverá call, conference para falar sobre os planos, relatórios, que depois apresentaremos em Dublin. Acho que isso é o que podemos informar e queria que, na medida do possível, fechássemos o capítulo dos termos de referência e ver se podemos ter eles aprovados. Se não for agora, talvez através da lista de correios. Fala Thomas Schneider. Entendo que também vocês vão participar da preparação da reunião governamental de alto nível de Marrocos e vão apoiar Marrocos. Fala Trindade e Tobago. Sim, oferecemos nossa ajuda e Marrocos esteve de acordo. Fala Thomas Schneider. Há perguntas, comentários? Se não houver perguntas nem comentários, talvez poderia dizer que seria desejável ter uma reunião na qual possam assistir todos os membros do GAC desse grupo de trabalho em Dublin. Queria indicar a todos que o que planejamos para Dublin, talvez precisemos de um pouco de tempo para ver em que ponto o GAC está de acordo também com o resultado do CCWG. Então, todos os nossos planos para a reunião de Dublin têm que ser flexíveis, inclusive mais flexíveis que para a reunião de Buenos Aires. Não quer dizer que dediquemos todo o nosso tempo em Dublin a esse tema, mas também poderemos dedicar a essas outras questões que também são muito importantes. Obrigado, Trinidad e Tobago. Vamos passar ao último ponto da agenda, que é a preparação para a reunião de Dublin. Acabamos justamente de mencionar essa reunião. Não sei se a secretaria pode informar-nos um pouco o que estiveram refletindo na secretaria com as autoridades. Quais são as nossas intenções para preparar a reunião de Dublin? Obrigado. Tem agora a palavra Tom Dale. Obrigado, Thomas. Fala Tom Dale. Obrigado, Thomas. Acho que o primeiro que devo dizer, como sempre fazemos quando pensamos na seguinte reunião, é que suas contribuições como membros do GAC são extremamente importantes, não apenas quanto aos temas que surgem dessa reunião, mas aqueles que se possam identificar antes de chegar a essa reunião de Dublin. Sempre está a oportunidade para que os membros do GAC sugiram algum tema prioritário, alguma questão em particular que queiram ver na agenda, áreas de trabalho. Podemos tratar a qualquer momento, vai haver uma ligação para estabelecer o temário antes da reunião de Dublin. E, como sempre, encorajamos e instamos a que participem dessa ligação e que considerem o que vocês pensam que deva ter prioridade nessa agenda. É um processo constante, contínuo e sempre se comprime um pouco para o final e, inevitavelmente, todos acabamos muito ocupados nas semanas anteriores à reunião, mas queremos estar certos de que haja suficiente tempo para a reflexão, a contribuição de temas, principalmente nessas ligações nas quais vai se estabelecer a agenda. Com os resultados das discussões dessa semana, tudo parece sugerir que, como disse Thomas, em Dublin vamos precisar reservar tempo para discutir a posição do GAC com relação ao trabalho do CCWG sobre responsabilidade. Lembrem que o GAC é uma unidade constituinte, e aqui uma organização constituinte, e temos que tomar uma decisão sobre a posição da CCWG com relação o tema da prestação de contas. E é importante que pensem sobre essas questões, essas perguntas que proporcionamos, para começar a ter respostas. E um procedimento muito importante que tem que considerar são as eleições dos vice-presidentes, que será realizada na reunião de Dublin. Lembrem-se que já abrimos o período para apresentar candidaturas. Temos a reunião de alto nível, que vai ser realizada em Marrocos. A planejamento e discussão, que tem também um papel importante na preparação para a reunião de Dublin. E deve-se decidir como vamos avançar conforme a nova estrutura de reuniões estabelecida pela ICAO, em ver que é o que o GAC quer fazer, mas isso fica nas mãos do GAC. Então, essa estrutura vai modificar, começar em 2016. É necessário que nós tomemos decisões e planejemos alguma coisa com relação à estrutura na reunião de Dublin. Nos trabalhos do GAC se avançou muito na tarefa, e depois dessa semana eu suspeito que será necessário que tenham tempo para apresentar seu trabalho. Também terão alguma sessão ou bloco atribuído na reunião de Dublin. Deveríamos estar certos de que tenham tempo e formato adequado para trabalhar junto com o GAC e manter uma discussão sobre esses temas. E, finalmente, uma questão de política importante, que aqui não foi discutida nessa semana, mas certamente surgirá como tema de interesse para o GAC, tanto entre reuniões quanto na reunião de Dublin, que é o tema dos futuros serviços de registro e o processo de desenvolvimento de políticas. Devem lembrar que faz algumas semanas nós identificamos esse mecanismo novo da GNSO, mecanismo de revisão rápida, e vai haver um documento de questões que será dado a conhecer nas próximas semanas sobre esse tema. Então, basicamente, isto é quem substitui o juiz no futuro. Já o GAC identificou uma variedade de temas importantes. O processo de políticas está propondo uma nova variedade de mecanismos que tenham a ver com a retenção de dados e com as disposições sobre o acesso aos dados. Estou certa de que muitos governos vão ter para opinar. Então, tudo isso é simplesmente para dizer que vamos ter uma agenda muito ocupada. Thomas tem a palavra. Fala, Thomas Schneider. Bem, acho que então temos uma ideia cabal do que vamos ter que falar em Dublin. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Espanha, tem a palavra Espanha. Fala, Espanha. Volto ao ponto da agenda onde vimos no início da semana, que dizia eficácia da assessoria do GAC. Não lembro agora se vai haver uma avaliação antes de Dublin ou não, mas acho que é algo que podemos tomar para a reunião de Dublin, para ver quais foram os resultados ou qual é a avaliação e então pensar em que áreas devemos melhorar para sermos mais eficazes. Também penso que antes de Dublin podemos ter feito algum trabalho sobre o processo de consulta de estatutos, em que pedimos ao board que inicie em relação com a assessoria que deu o GAC sobre salvaguardas do novo GTLDs. Acho que deveríamos dedicar tempo. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Espanha. Bom, se a gente se vemos o documento de decisões que circulou hoje de manhã, tem como primeiro ponto da lista a decisão de apoiar o início da revisão. E como seguinte passo, vimos que a CIG vai realizar análise e vai nos informar disso em Dublin. Então, de certa maneira, isso vai ser debatido em Dublin. E a respeito da salvaguarda, veremos a reação do board, mas a nossa expectativa, acho que ficou bem clara. Nós temos que fazer com que o board participe junto com a gente a respeito de temas que não implementaram ou decidiram não implementar ou quando nós pensamos que não foram implementados de forma adequada. Obrigado por essa pergunta. Muito bem. Alguém tem comentários, perguntas? Então, caso contrário, não vamos prolongar desnecessariamente a reunião. Vou dar a oportunidade de que vão para outras reuniões que estão sendo desenvolvidas de maneira paralela e que também são muito importantes. Com isso, então, vou agradecer a todos, começando pelos intérpretes, a secretaria, todos os organizadores da reunião, todos aqueles que serviram vinho, comida durante as recepções. Muito obrigado. E, como também vai embora, vamos agradecer a Peter, que está sentado ali, que quer se ocultar do resto. Obrigado, Peter, por todo o trabalho construtivo. Realmente vamos ter saudade de você. E espero que tenha muito êxito na nova carreira. E esperamos vê-lo no futuro em um outro lugar. Muito obrigado. Desfrutem do resto da reunião e bom voo para todos. Boa viagem para todos.